Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 112. Inquérito número 306. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7. A cidade e o comércio. Número do informante 370. Informante sexo feminino, 78 anos. Documentadoras Elsa e Mônica. Data 10 de março de 76. Duração do inquérito 40 minutos. Localização, pista 1, de 52 a 568 giros. Gravador Soniomatic, tape corda, TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais.
São Paulo, há muitos e muitos anos, sempre vivendo aqui. Então, pude seguir bem de perto a evolução, pode-se dizer, de São Paulo. E como toda a gente sabe, não é novidade para ninguém, como São Paulo andou depressa, correndo mesmo, relativamente ao tempo em que ela se desenvolveu para a terra, acredito entre 8 e 10 milhões de habitantes. Quando as minhas primeiras lembranças de São Paulo, basta dizer que me lembro do lado da Sé, da velha catedral onde todos fomos batizados. E então tinha seus característicos tílburis, que são bem falados até na literatura, né? E havia então, para maior luxo, os carros, né? Carros que comportavam mais pessoas. Morávamos na Liberdade, no Largo da Pólvora, que até hoje tem esse nome. Era, por assim dizer, campo, uma grande parte. Havia um centro, a Rua da Liberdade, uma parte ainda não calçada, e as outras ruas que existem hoje, que são as mesmas, estreitas, que estão agora habitadas quase todas por japoneses, eram ruas muitas vezes que não calçavam. Só que era uma verdadeira cidadezinha do interior, o nosso bairro. Depois dessa fase, naturalmente, já havia colégios bons, a Liberdade, o Colégio São José, onde estudamos, um colégio de irmãs francesas, quase todas as professoras eram formadas até na Sorbonne, e era um colégio que, naquela ocasião, por incrível que pareça, tinha quase 1.000 alunos. E os melhores colégios de São Paulo eram, então, todos colégios religiosos. Como toda a gente sabe, havia colégios para pessoal que hoje se diz grandinho, colégio Sion, colégio para as meninas. E para rapazes, era o ginásio de São Bento, onde meus irmãos estudaram. E o Colégio São Luís, que nessa ocasião ainda era isso, mais tarde é que passou para a Avenida Paulista, São Paulo. Nessa ocasião, então, já mocinhos, já tínhamos feito todo o colégio, então São Paulo já tinha uma grande diferença. Já havia um centro, já havia uns automóveis, já havia uns bairros chiques. E, por sinal, que Campos Elíseos era um dos bairros mais finos de São Paulo. Infelizmente, como tudo, foi envelhecendo e no dizer de hoje, se deteriorando. Higienópolis, me parece o único bairro que se conservou. Desde o início, um bairro seleto continuou e ainda é no tempo de hoje. Agora, outros bairros, então, se desenvolveram, como todas as cidades, para o sul de São Paulo, para esses outros bairros dos Jardins, etc. Então, já alcançamos uma segunda etapa da cidade. Aí já há o cinema, os teatros, os museus, por falar em museus, os nossos, que toda a gente conhece, que são muito bons e para o que pudemos fazer, que já é uma grande coisa, o Museu de Arte de São Paulo, por exemplo, o Museu de Arte Moderna, o Museu Sacro, a Biblioteca do Estado, todas essas coisas já ajudam muito a educação, que quando crianças nós ainda não tínhamos naturalmente. Depois a parte musical. Nós tivemos em São Paulo, bem cedo, uma parte musical muito boa, muito bem conduzida, que todas as pessoas conhecem, pelo menos de nome, a escola que aparece. Então, as melhores famílias de São Paulo estudavam, né? Ou com o próprio Chiavarelli, ou com alunos do Chiavarelli. Eu mesma cheguei a estudar piano com Alice César, era uma das melhores professoras em São Paulo. Chegando até a aventura de dar um concerto em São Paulo. Nos anos de vida. Depois, São Paulo, então, agora passou essa terceira fase que vocês todos conhecem, né? Uma cidade imensa, onde é difícil viver, onde não se tem mais onde estar, me parece, porque atualmente moramos em Serviço. Era um bairro sossegado. Agora já tem prédios de apartamento, até 20, 20 e tantos andares. Toda a gente sabe o que é isso, prédios de apartamento, os respectivos. Cada habitante tem um ou dois automóveis. Toda a gente, então, conhece bem todo esse barulho, toda essa confusão de um bairro que era pacato e que hoje já está, principalmente em algumas ruas, inabitável. Transformando São Paulo, dizem que é o progresso, não? Então seria talvez, digamos, o lado que não se pode evitar, mas negativo do progresso. Então, São Paulo atualmente, em sua cultura e tudo isso, eu não vou precisar falar para vocês mais, porque ninguém está a par com isso. Não parece que é tudo quanto eu tinha de ver para vocês progressar. Quantas
nossas áreas de...
Bem, isso é interessante lhes contar. Quando éramos crianças, assim, de uns 10, 12 anos, a Vila Mariana, íamos passar as férias em Vila Mariana para passar no campo. Vila Mariana ainda tinha muita área verde. Mas Cantareira, por exemplo, que ainda se conserva até hoje. Avenida Paulista, cujas casas eram quase sempre uma quadra ou meia quadra, conservando aquela vegetação antiga que havia, da qual ainda existe um exemplo que é um bosque em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Agora, as áreas verdes, eu acho que nós precisamos procurar bem mais longe, senão podemos se encontrar. Alguma outra coisa?
E áreas verdes em relação à cidade europeia,
professora? O que me parece é que poderia falar mais relativamente à Europa. A França conserva Compiègne, a 2 horas mais ou menos de Paris, uma belíssima floresta, naturalmente civilizadíssima, porque ela é toda cortada por asfalto, para os automóveis poderem passar, mas é a floresta primitiva. E no bairro que morei em Paris há algum tempo, o Sergien, perto do Bois de Boulogne. E, por sinal, que quando tinha muita curiosidade de conhecer o Bois de Boulogne, quando fui a primeira vez, fiquei um pouco espantada, porque pensei que fosse um pouco mais espesso do que realmente é. Bom, mas nessa área do CGM tem um grande jardim, muito bonito também, os ramelares. De sorte que também essas áreas foram conservadas de toda a vida. pela vegetação, pelas árvores, pelas visíveis, são áreas que nunca foram destruídas. A Espanha tem cidades pequenas, mas a Espanha não tem belíssimos jardins antigos. Por exemplo, um jardim que se chama um jardim árabe que tem lá perto de Madrid. E também uma cidade pequena na Espanha que é um verdadeiro jardim. No momento me escapa o nome desses jardins, que são muito próximos um ao outro. Né? Os jardins na Espanha são maravilhosos. Esses grandes jardins, perto da administração pública. A Áustria tem muita vegetação, como toda a gente sabe. Mas eu atribuo a que as cidades são pequenas e nunca invadiram a parte de campo. Nós estivemos em um lugar chamado Heidenreichstein, perto até, mais perto da zona bem leste da Europa, não? E havia bosques de pinheiros, mas imensos, mas também com caminhos e tal. Mas não se poderia percorrer aquilo sem um guia. Lisboa ainda tem muitos castelos rodeados de vegetação muito bonita e ainda primitiva. Né? Inglaterra me parece um verdadeiro jardim. E ainda com aquelas mansões que eles conservam, com os jardins ainda primitivos. Eu creio que é que eu me lembro assim no momento.
Você poderia relembrar como era iluminada a cidade de São Paulo no seu tempo de mocinha?
Me lembro perfeitamente. Era com mansões agachas.
Bem romântico.
Tinha um bem de fronte da janela da nossa sala. Né? E vinha um funcionário com o seu acendedor ao ombro, né? Era uma haste longa, com um foguinho na ponta do que era. Mas ia e acendia de um em um. Aquele sentido. Ora, isso é que uma pessoa que pode estar contando São Paulo de agora e poder contar São Paulo como foi, eu acho que é uma coisa até inacreditável pensar como foi São Paulo, que durante uma existência teve transformações tão grandes e violentas mesmo, porque a Avenida Paulista transformada como ela está hoje, não é? É uma coisa inacreditável. Só quem viu mesmo e conheceu a Avenida Paulista Antiga, que pode fazer uma ideia, não?
Como foi recebida pelo povo, de vocês, a nova iluminação de São Paulo, a Luzemérica?
Bom, isso eu confesso que não me lembro exatamente como ela foi recebida, mas certamente com muita alegria. Em primeiro lugar, era 400 lugares que funcionava, não é? Tanto nas casas de família, a luz elétrica veio depois. Né? E ainda houve um período onde existia iluminações a gás e também ainda a nova iluminação elétrica. Né? Eu tenho a impressão que São Paulo nunca pôde fazer muita festa para nada. Não sei. Não sei se é uma impressão. Mas as coisas que para todo mundo é uma festa imensa, digamos, o carnaval, por exemplo, em toda a minha vida não conheci um carnaval paulista que se pudesse dizer animado. Mais alguma coisa que vocês queiram?
Essas festas populares do carnaval, como a senhora já comentou, era bastante fraco, né? sempre foi. Lembro de alguma outra festa que era comemorada em São Paulo?
Bom, como vocês sabem, as festas no Brasil, as mais pomposas, as mais faladas, as mais preparadas, sempre foram as festas religiosas. Isso é uma coisa sabida historicamente, nós sabemos, né? De sorte que eu ainda conheci em São Paulo as procissões, que eram muito preparadas e afinal, consistiam, era uma coisa popular. Pode-se chamar de festa, uma festa religiosa, mas era uma festa. Todo mundo esperava aquela procissão, por exemplo, da ressurreição, não? Que se fazia de madrugada, que era quase uma festa para São Paulo. Isso para citar apenas um exemplo, não é? Porque, por exemplo, festa de você. Estou me lembrando. Por exemplo. Entre as festas que marcaram a época em São Paulo, talvez fossem as paradas militares na Avenida Paulista. Isso eram festas bem, bem bonitas. Isso não há necessidade de dizer como eram de uma parada militar. Eram pomposas, não? E havia mesmo em São Paulo, faziam questão dessas paradas, não? Isso eu me lembro bem.
Eu não lembro de ter assistido nenhuma. A senhora não quer passar? Que é nossa, não era?
Não, porque em minúcia, eu não sei. Em minúcia, eu não sei, não é? De sorte que a única coisa que eu podia dizer a você é que havia em São Paulo muito garbo na sua.
E o povo que assistia essas paradas, aonde ficava?
O povo que assistia às paradas, como sempre o povo fica às margens, nas calçadas e etc. E uma coisa que eu acho sempre notável no povo de São Paulo, o quanto eu pude observar durante quase toda a minha vida, sempre foi um povo pacato. E ultimamente há mais movimento que possa ser registrado assim em São Paulo como uma espécie de rebelião, o povo se zanga por isso, por aquilo, é muito raro ainda aqui em São Paulo, mas antigamente o povo era o povo mais pacato que eu conheci. Pacato, quieto e sério.
E a
que
a senhora atribui?
Bom, eu atribuo o seguinte, em São Paulo era muito mais intensa a vida rural do que a vida cidadina. Os fazendeiros tinham suas casas em São Paulo para passar algum tempo, mas a grande maioria residia mesmo nas suas fazendas, que eram algumas, nem todas, mas algumas bastante pomposas até, na sua construção, no seu mobiliário, não? Na zona paulista, por exemplo, conheci fazendas do Prado, dos Delanã, Souza Queiroz e muitas outras, que eram belíssimas casas, muito bem montadas e um mobiliário muito fino, jardins, etc.
Quase palácio, né?
Morro Alto era um verdadeiro palácio. Bom, se nós podíamos dizer que algumas casas rurais eram como alguns, não os mais suntuosos castelos da Europa, mas era como muitos daqueles castelos que existiam nas províncias europeias. Algumas casas rurais davam muito apreço à casa, ao tratamento dela, a receber os hóspedes com muito, muito luxo, não?
Quanto ao transporte em São Paulo,
transporte dentro da cidade?
Um transporte.
Bem, vocês vão ficar assustadas, mas eu conheci ainda os bondinhos elétricos abertos, pequenos, onde havia poucos passageiros, não? E não havia muitas linhas. mas era uma delícia, sempre tinha lugar. Né?
E desse tempo até atualmente, então, houve um grande, grande percurso feito e um progresso lento, mesmo na questão dos bondes. Porque nós, como última palavra em bondes, tivemos aqueles bondes fechados, que eram muito mais seguros para o viajante, não é? Embora muito incômodos, porque ali cabia, não tinha número mais para cá. Todos que quisessem entrar poderiam entrar. Sempre havia lugar para mais um. Mas era muito mais seguro, não? Tinha um nome muito popular, que esse certamente vocês conheceram. Não? Os camarões.
Ah, é, camarões,
pois é. Tinha esse nome popular, camarões, que até as pessoas de hoje ainda se lembram. Né? Automóvel era um transporte de luxo. Só pouco a pouco é que ele foi se popularizando e hoje está. Ele melhorou muito, por sinal, ultimamente. Né? Os ônibus também seguiram o mesmo paralelo. Esse já passou, tá?
É. E o que a senhora acha do metrô? Vai solucionar um pouco?
Ah, o metrô. O metrô, talvez seja um pouco de bairrismo, mas eu achei o mais bonito metrô em que eu andei. Principalmente o trecho da... O mais moderno também, não é só... Mas eu digo bonito porque ele tem mesmo uma certa beleza na construção, na disposição, no trajeto, né? Principalmente o trecho da Liberdade a Santana. Né? Achei muito bonito, porque uma grande parte do trecho pode-se ver do exterior, a cidade, afinal, a paisagem. Não? Também em Paris há o metrô muito bonito, a parte aérea do Rio até a cidade universitária. Mas o metrô de São Paulo, para mim, foi o melhor e o mais bonito, o mais moderno que eu andei. O de Londres, naturalmente, eu até me assusto, não ando no metrô de Londres. Eles chamam mesmo de Tube, né? E é um metrô nada confortável. Nos Estados Unidos, é um metrô, não tem nada demais, né? Mas o de São Paulo eu achei uma coisa respeitável. A construção, as estações, a vista que se tem, a comodidade dos carros. É. Passamos votos para que assim continue, né?
É importante cultivar a beleza.
É. Isso é. Porque o povo, ao menos, eu fico muito satisfeita quando tem qualquer coisa que de verdade tem servido ao povo. E o metrô parece que está servindo, né? Digo parece porque está muito no começo ainda, né? Bom, agora
nós queríamos ainda mais uma pergunta, é sobre o comércio. Comente alguma coisa do comércio de São Paulo.
Ah, pois não.
Como era?
Quando menina, aí também eu era bem menina, a melhor casa de moda, digamos, em São Paulo era a Casa Alemã. Isso é uma coisa tradicional. E digo sinceramente, eu tive muito sentimento que tivesse sido tão mal compreendida a Casa Alemã, porque quando ela foi fechada, ela já estava quase toda orientada por brasileiros. Ela já era uma casa brasileira, né? Mas ficou aquele resquício de tempo de guerra, infelizmente, e a Casa Alemã se acabou. Mas era uma casa que se poderia comparar, sem favor nenhum, aos bons magasins existentes ainda na França. Não aos ingleses, porque eles têm dimensões muito maiores, né? Nem os americanos, que não só em dimensão, como em conteúdo, são sujeitos, né? A nossa casa alemã era uma casa que tinha desde agulha até mobílias e tudo quanto você procurasse. Onde a gente era sempre muito bem tratada, muito bem recebida. Era quase uma visita que eles recebiam na antiga casa alemã. Depois ela foi, fora da casa alemã, haviam outras casas que tinham bom comércio, casas antigas como o Mundo Elegante, que parece que ainda existe hoje em Pinheiros, e a Casa Lenque, que até recentemente existia, né? E o Mappen foi uma casa que se fundou com grande luxo, na Rua 15 de Novembro, era uma casa que toda a elite paulistana procurava, mas à medida que ela foi se desenvolvendo em tamanho, ela foi se tornando popular, tanto nas instalações como nas mercadorias. O que nunca aconteceu na casa alemã, que se conservou, não é, no mesmo tom, com aquela espécie de grandeza até o sistema. Agora, o comércio pequeno, esse é que me encontrou lugar. Abre e fecha, comércio pequeno. O centro da cidade tinham essas principais casas, os bairros não tinham comércio de modas, a não ser um ou outro bairro. Agora, o restante do comércio é comum, como em todas as cidades, à medida que se desenvolve também o comércio, né? E eu penso que não há nada de mais interessante a dizer.
A senhora serve do bairro para suas compras ou ainda vai ao centro?
O bairro de Perdizes é um bairro que moramos lá, a minha família mora lá há 50 anos. De sorte que seguimos bem o bairro das Perdizes. É um bairro, pode-se dizer, uma classe de gente muito boa, mas é uma gente muito conservadora. De sorte que só agora que os prédios de apartamentos estão sendo construídos lá de uns 10 anos para cá, é que têm sido abertas algumas casas comerciais de moda, e afora o comércio mais útil, não? Mas as de moda agora são casas pequenas, bem montadas, com cuidado e tudo, mas é difícil o pessoal das Perdizes servir-se nas Perdizes, principalmente a parte de modas. Agora estão começando, né? E cabeleireiros, essas coisas assim, já estão usando bastante. Mas modas e o que usam bastante também são, naturalmente, o comércio mais utilitário, né? A eletricidade, a louçaria e etc, né? O que tem ótimo nas Perdizes, se vocês gostarem, são doces.
É.
Há duas confeitarias muito boas. Uma no alto das Perdizes, né? E outra cá embaixo. Né? A americana é tradicional lá. Não é tão boa como a de cima, que é uma confeitaria alemã. Na Rua Iuti, bem móvel das Perdizes. Essa parte toda das Perdizes ainda se conservou residencial, a partir da rua, digamos, da Rua Itapicuru, até chegar a Dr. Arnaldo, de ambos os lados, que Perdizes não é um bairro muito grande, se conservou ainda um bairro residencial com as antigas famílias. Isso é uma coisa notável em São Paulo.
Escola?
Tem colégios muito bons. Tem o Assis Pacheco, que é tradicional, e tem aquele colégio, não sei se é de uma religião, não sei se ele é de uma religião judaica, não sei, que tem na Rua Homem de Mel. Eu nem prestei atenção no seu nome daquele colégio.
Nossa. O colégio da Colômbia de Mel, não temos.
Não é? Depois que entrou a Universidade Católica, não é? Toda aquela zona lá é bem servida de colégios, não?
Ela lembra da época da instalação?
Eu devia de estar por lá, mas, na verdade, não fui às instalações da PUC. Conheço bem quando ela estava instalada ainda no colégio das eram umas feiras que estavam lá, não é? E eles utilizaram, então, o convento para as primeiras instalações, tanto que a capela da Universidade Católica é muito bonitinha, não sei, vocês devem conhecer, não é? Mas essas coisas assim mais notáveis da PUC, não, porque eu sempre frequentei mais a outra.
E esses prédios assim, históricos, como São Paulo trata seus monumentos e prédios? A senhora poderia contar?
Bom, isso era bom nós não falarmos, porque não trata muito bem, não?
Então fica um bom testemunho para as gerações que vêm vindo agora para começar a tratar.
A sua pergunta ficou gravada?
Ficou. Não, pode falar, não tem problema, é importante.
Bom, nós temos, em matéria de monumentos históricos, de prédios históricos, temos alguns, não é? E, naturalmente, tem uma conservação, o quanto lhe permite o tempo. Mas nós temos um que se sobressai, que é o Museu do Ipiranga, não? Que tem uma... E alguns, quanto a outros monumentos, temos, por exemplo, também o Museu de Arte Sacra, né, que é instalado também num antigo prédio, muito bem conservado. A Pinacoteca do Estado é um prédio bastante antigo também, não? E eu creio que são esses os principais.
E sobre a demolição do Caetano de Campos? Qual é a sua estrutura?
Eu quero parar. Isso é dentro, vai brigar comigo.
Não, pode ficar à vontade.
Eu acho que o benefício da cidade, para abrir mais a cidade, para conservarmos o verde da praça, para conservarmos mais largueza, era justo que se desse preferência, então, à demolição. Esse é meu modo de pensar. Embora seja um prédio tradicional, agora, como já disse alguém, ele é tradicional, ele tem estilo, mas talvez não seja uma coisa assim tão bonita para ser conservada. Olha isso.
Na sua opinião, o que seria uma cidade ideal?
Essa é uma pergunta muito
difícil. Vai responder.
E seria uma cidade ideal? Essa pergunta que é feita escapa a minha capacidade de responder, porque é um assunto tão vasto, tão grande, porque eu acho que o ideal, então, visa muito a criatura humana e é dificílimo conservar sempre. Pensando sempre só na criatura humana, não é possível. Então, vai se prejudicar essa criatura em alguns pontos. Haja visto o nosso São Paulo, né? No barulho, no movimento, na dificuldade para tudo, e uma coisa que toda a gente conhece. Só que uma cidade ideal não pode ser uma cidade, a meu ver, uma cidade muito calma, muito sossegada, muito bem arranjada, porque nós, brasileiros, não teríamos temperamento para viver nessa cidade. Eu penso isso. Haja vista Suíça, eu acho uma beleza. Eu não moraria nunca naquela cidade de Suíça.
Muito parada, né?
Muito bom nós conversarmos só para nós. Conversarmos só para nós, porque... De repente, nós começamos a falar sobre o que os outros não gostam.
Está ótimo. Nós agradecemos muito o material que a senhora nos deu.
Não sei, é uma coisa tão simples o que eu pude dizer a vocês, conforme vocês me pediram. Agora, é interessante porque vocês vão ter muita gente que viu São Paulo crescer.
É, isso.
Talvez eu seja a mais velha de todas que falei aí.
Não,
talvez. Depois vocês podem me contar.
Exato.